Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a testemunha que, como aqui já foi dito, compareceu na comissão especial do impeachment, doutor Luiz Cláudio, que, como dito também, não apenas secretário executivo do Ministério da Educação, mas um técnico de muito respeito nesse segmento da educação pública brasileira. E dizer, e quero aqui fazer um desagravo à Vossa Senhoria, porque, infelizmente, ouvimos mais uma grosseria de tantas que são ditas aqui no plenário, que abriria mão da palavra, porque Vossa Senhoria já teria ido na comissão do impeachment e lá não teria contribuído com absolutamente nada, não teria dito nada. Por isso ele não quis fazer pergunta, porque ele não quer ouvir as suas respostas. É triste que seja assim, é triste também, seria muito bom e importante que a TV Câmara mostrasse como é que está o nosso plenário, a TV Senado mostrasse como é que está o nosso Senado. Esvaziado. Esse é o interesse da maior parte, infelizmente, das senadoras e senadores para esse momento tão delicado da história do nosso país. Esse aqui, esse é o interesse.
Tudo vazio, filma aqui. É todo mundo.
Quanto tempo?
Senadora, a palavra está garantida.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Então, esse é o interesse. Agora, pior, não falam, não questionam, não entram no debate e não querem ouvir o que a gente tem a falar. Para mim, quem não quer debater tem medo da verdade. É a primeira vez, senhoras e senhores, que eu vejo que é exatamente a acusação que foge da produção de provas e agora está fugindo do debate. Fugindo do debate. Mas eu vi aqui um senador que me antecedeu e que não fez nenhum questionamento, porque não quero ouvir as respostas, que ele disse o seguinte, que o que não está sendo julgado não são os bons programas do governo federal. Pelo menos reconheceu que este governo tem bons programas como tinha o do governo Lula e que, infelizmente, não teve o governo anterior, porque antes não falávamos nenhum número sobre a expansão das escolas técnicas, porque elas iriam acabar. Havia um decreto assinado para acabar as escolas técnicas federais. Hoje elas estão pelos interiores desse país, mudando a realidade da nossa gente, mudando a realidade, sobretudo, das regiões mais pobres. O que nós vimos falar era da privatização, inclusive, das universidades brasileiras. Hoje a gente não. Hoje a gente ouve falar de expansão também das universidades brasileiras. Mas reconhecem que o programa é bom e que tem que continuar. E aí diz o seguinte, o que está sendo julgado são as ilegalidades, empréstimos ilegais. Que empréstimos? Deixar permitir que o plano Safra seja efetivado, agora virou empréstimo? Para ele, sim, mas não é empréstimo coisa nenhuma. Decretos de suplementação que descumpriram a lei...
Palavra com o depoente.
Bom, presidente, senadora Vanessa Grajotinha, eu creio que a senadora ia falar dos decretos, né? Então, eu novamente volto à questão dos decretos. Nós tivemos no Ministério da Educação, e eu peço até desculpa por ser repetitivo, mas é o fato que me atém, é o único que tem conhecimento, né? 1 bilhão e 600 mil, dando números redondos, de decretos que foram solicitados pelas unidades orçamentárias, como eu disse, nós temos 150. Isso desde 2008, principalmente para as universidades, foi um grande pleito da Andifes, Associação de Reitores. Isso foi discutido com o Tribunal de Contas da União e é uma coisa que é feita automaticamente todos os anos para permitir a gestão, a transparência e a agenda de autonomia. Eu reitero a questão da transparência, que é muito importante. Isso tudo está na LDO, isso tudo está na LOA, nós temos a base legal. Isso foi, inclusive, eu repito novamente, o TCU foi verificar se nós estávamos cumprindo isso com planejamento, ou seja, isso entrou na LDO e, a partir daí, nós temos isso com pequenas alterações, essa base legal para que sejam feitos os decretos. É claro, e eu repito a questão orçamentária, como gestores públicos, nós só podemos fazer aquilo que está no orçamento. Mas repito que nem tudo que está no orçamento será feito. Por quê? Aí tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei orçamentária. O que acontece, a gestão fiscal é feita por decretos de contingenciamento. E esses decretos foram efetuados. Então, o Ministério da Educação passou e teve 4 decretos de contingenciamento, que no total chegaram perto de 10 bilhões. Então, nós temos o decreto de gestão orçamentária, que é permitido esse decreto de suplementação de acordo, e sempre foram feitos a partir de 2009, né, tanto no superávit como no excesso de arrecadação, E depois nós temos, para a questão fiscal, os decretos que são feitos, os decretos de contingenciamento, que também, eu repito, o MEC teve 4 decretos no ano de 2015, totalizando em torno de 10 bilhões.
Obrigado. Senadora Vanessa, continua com a palavra.
Muito obrigada, presidente. Eu quero agradecer ao doutor Luiz Cláudio, que percebeu exatamente porque eu entrava na questão dos decretos. Mas veja, Vossa Excelência, Vossa Senhoria disse que havia base legal. E há base legal. O que, que diz o artigo 4º da lei orçamentária? Fica autorizada a abertura de créditos suplementares desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Aqui, senhores, aqui está o relatório do relator Anastasia. Ele grifa até a parte da meta de resultado primário, mas não grifa estabelecida para o exercício de 2015. A meta foi cumprida ao final do exercício de 2015, conforme determina a legislação. Mas olha o que dizem eles, olha o que dizem eles lá atrás. Decretos de contingenciamento, o relatório isso. Na página 65, decretos de contingenciamento em nada alteram as autorizações orçamentárias, embora possam passar a falsa impressão de que representam instrumentos de corte. O que, que é isso? Isso chega a ser primário. Eu abri aqui na internet o que, que é contingenciamento. E vamos ver o que, que diz a legislação sobre contingenciamento. Contingenciamento consiste no retardamento ou ainda na inexecução da parte da programação de despesa prevista na lei orçamentária. Só há impacto quando é pago. E Vossa Senhoria disse, o Ministério da Educação não gastou além do que foi autorizado, gastou muito menos, mais de 10 bilhões do que foi autorizado. E eles vêm falar em irresponsabilidade fiscal. Irresponsabilidade seria não entregar o dinheiro das universidades, dinheiro por elas arrecadados. Isso seria ilegalidade. Então eu pergunto ao senhor, professor, a abertura de um crédito suplementar, ainda que com fundamento em fontes vinculadas, altera o teto da execução orçamentária do Ministério? Pergunta outra. A Lei Orçamentária 2015, a abertura do crédito para o Ministério da Educação, com base no excesso de arrecadação em receita própria vinculada, inclusive em exercícios anteriores, ou seja, a lei orçamentária autorizava essa abertura, que eu falei aqui, o senhor falou também. E, por fim, a abertura de um crédito suplementar, amparada em fonte vinculada, necessariamente aumenta o volume de gasto do órgão ou apenas cria mais alternativa orçamentária? Infelizmente, para eles dizerem que tem crime, eles criaram tipificação criminal que não existe na legislação brasileira e, por isso, é golpe e é golpe.
Depoente com a palavra.
Senadora Vanessa Grajotinha, objetivamente as perguntas feitas. Nós tínhamos uma LOA, se nós considerarmos investimentos, custeio e o PAC para o Ministério da Educação, desculpe, eu não vou dar um número preciso, mas em torno de 49 bilhões. Essa foi a LOA 2015, era autorizado 2015. Nós terminamos com um pouco mais de 37, então nós tivemos um corte acentuado. Um corte efetivo. Isso é gestão fiscal, então isso é o contingenciamento. Quando se abriu esse crédito suplementar, ele não influenciou em nada, nem limite, não ampliou o limite, ele não veio acompanhar de limite, que ele poderia até vir, mas não necessariamente veio, nesse caso específico não veio. Ele não veio acompanhar de limite, muito menos de financeiro. Então não houve, não é só o pagamento, não houve sequer a possibilidade de se fazer qualquer ação que não fosse a gestão orçamentária. Você não pôde empenhar. Não pôde empenhar, porque não tinha limite. Então, houve uma redução. Então, houve uma suplementação que facilita a gestão, e essa é importante para a gestão e para a transparência, mas houve um contingenciamento. Eu entendo, senadora, e para nós o efeito específico é esse, para, como gestores da educação, que quem faz a gestão fiscal é exatamente o decreto de contingenciamento. E eu repito que nós tivemos 4 decretos de contingenciamento com valores superiores a 10 bilhões. Então, a resposta é não, o decreto não aumenta, ele No nosso entendimento, e quando nós fazemos o pleito, evidentemente ele tem a base legal, inclusive a partir desta discussão com o próprio Tribunal de Contas da União, e a partir daí ele é analisado. Mas para nós, efetivamente, como gestores, o que nós tivemos? Nós tivemos um decreto de suplementação que permite o manejo orçamentário, mas nós tivemos um contingenciamento de 10 bilhões. Então, efetivamente, foi feito a gestão fiscal com cortes expressivos no Ministério da Educação.